Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, a gente começa mais um Mundioca com muito ânimo, com muito fôlego para falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre o bloqueio econômico de Cuba. Hoje, terça-feira, dia de falar sobre questões, problemas da América Latina. Cuba denunciou um prejuízo de 140 bilhões de dólares por conta do bloqueio econômico que foi imposto pelos Estados Unidos. Esse bloqueio, que já dura mais de 60 anos, é uma situação de guerra, de buscar o colapso do país, foi o que disse o chanceler cubano. Em 60 anos de bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, Cuba acumula 154 bilhões em prejuízos, isso segundo o relatório apresentado pelo ministro de Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues. O bloqueio é um conjunto de leis que impedem o governo cubano de comercializar com empresários estadunidenses, impõe barreiras de crédito e sanções a bancos ou países que decidam realizar transações econômicas com a ilha. Todos os anos, o governo cubano quantifica os danos causados pelo bloqueio e apresenta o documento à Assembleia Geral das Nações Unidas, que há 30 anos aprova por ampla maioria uma resolução que exige o fim do bloqueio. É uma situação de guerra, de buscar o colapso do país sem medir as graves consequências humanitárias, foi o que disse o chanceler cubano. O embargo total, entre aspas, foi oficialmente imposto no dia 3 de fevereiro de 1962 pelo então presidente John Fitzgerald Kennedy como represália pela Revolução Socialista de 1959. De lá para cá, o bloqueio contra a ilha se tornou uma política de Estado dos Estados Unidos, que é recrudescida com o passar dos anos. Durante a administração de Donald Trump, foram impostas 243 medidas coercitivas unilaterais, incluindo travas para americanos que queiram realizar turismo na nação caribenha. Trump também ativou o título 3 da lei Helms-Burton de 1996, que estabelece a possibilidade de processar empresas cubanas na justiça americana, exigindo reembolsos devido às nacionalizações realizadas pelo governo revolucionário no início da década de 1960. Entre 2019 e 2021, foram abertos 34 processos exigindo o pagamento de multas. Entre as medidas do embargo está a proibição que Cuba comercialize com o dólar a nível internacional e que adquira tecnologia ou equipamentos com mais de 10% de componentes fabricados nos Estados Unidos. Segundo o ministro das Relações Exteriores de Cuba, dezenas de bancos negam serviços a Cuba por medo de multa dos Estados Unidos, além da perseguição direta a transportadoras, a companhias de navegação marítima, seguradoras e empresas de logística em geral, o que encarece em até 30% a importação de combustível, foi o que relatou o chanceler cubano. E a gente vai falar também hoje no Mundioca sobre a votação na Assembleia Geral da ONU. 185 países pediram o fim desse bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. O Brasil se absteve, Estados Unidos e Israel votaram contra a resolução. Brasil e Ucrânia, como a gente já falou, se abstiveram. Essa é a terceira vez que a ONU aprova um pedido para que o bloqueio que vigora há 60 anos acabe. Com o voto contrário dos Estados Unidos e também de Israel e abstenções do Brasil e Ucrânia, a Assembleia Geral da ONU aprovou por 185 votos a favor a resolução apresentada por Cuba que pede o fim do embargo americano imposto há 60 anos. Essa foi a terceira vez desde 1992 que se aprova uma resolução que pede o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba e defende a igualdade soberana dos estados, a não ingerência em seus assuntos internos e a liberdade de comércio e de navegação. A gente vai falar no Mundioca de hoje também quanto à circulação de pessoas entre Cuba, Estados Unidos, aqueles países ali da América Central, imposto em fevereiro de 62, durante a Guerra Fria, pelo então presidente Kennedy. Esse bloqueio tem sido reforçado progressivamente para asfixiar o regime comunista. Tem efeito de uma pandemia permanente, de um furacão constante. Essas foram as palavras do chanceler cubano Bruno Rodrigues na tribuna da Organização das Nações Unidas. Segundo o ministro, nos primeiros 14 meses do governo democrata de Joe Biden, os prejuízos ocasionados pelo bloqueio ultrapassaram 6 bilhões de dólares. Em 6 décadas, ele disse que o prejuízo é de 154 bilhões de dólares. Ele diz que não atribuem ao bloqueio todas as dificuldades que Cuba enfrenta hoje, mas que faltaria com a verdade quem negasse os seus gravíssimos efeitos e não reconhecesse que é a causa principal das privações, carências e sofrimentos das famílias cubanas, foi o que disse o chanceler, depois de dizer que cria condições que encorajam também a imigração ilegal. Alguns países na tribuna da ONU, na Assembleia Geral da Tribuna da ONU, criticaram o bloqueio e empregaram palavras como injusto, ilegal, criminoso, inaceitável, desumano, desproporcional ao se referir ao bloqueio que os Estados Unidos têm imposto a Cuba há 60 anos. Apesar desse esforço maciço de constituir uma vitória moral para o governo da ilha, na prática não se espera nenhuma mudança, como tem ocorrido desde 1992 com a adoção das 29 resoluções prévias com o mesmo teor. Agora a gente vai chamar o nosso único entrevistado de hoje, que tem peso 2, para falar sobre um pouquinho mais sobre o assunto. A gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui no Mundioca com o professor Luiz Eduardo Mergulhão, doutor em História pela UERJ. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Melina. É um prazer estar aqui novamente. Estamos aí pronto a responder as perguntas, esclarecer os ouvintes. Vamos nessa.
Vamos começar falando sobre a votação da Assembleia da ONU. Por que que o Brasil se absteve quanto ao bloqueio de Cuba?
O Brasil sempre teve uma posição contrária ao bloqueio a Cuba, passando desde a época da redemocratização, passando pelos governos Fernando Henrique e Lula, evidentemente, Dilma. E só que agora, no governo Bolsonaro, o Brasil já teve uma posição pior ainda, que foi ter votado contra. Em 2019, o Brasil, melhor dizendo, o Brasil votou a favor do bloqueio a Cuba, ou seja, contra toda essa perspectiva que existe nos países de acabar com o bloqueio a Cuba, acabar com esse bloqueio que é nefasto, que contesta o direito das nações ao livre comércio, à autodeterminação. Então, o Brasil até que evoluiu. Nos 2 últimos anos, ele passou por uma posição de abstenção. Antes, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o Brasil votou a favor, né, da continuidade do bloqueio, juntamente com os Estados Unidos e Israel.
E por que que Estados Unidos e Israel insistem nesse bloqueio?
Bom, os Estados Unidos, porque Cuba permanece sendo, bem próximo aos Estados Unidos, um modelo de sociedade diferente daquela que eles defendem, né? Na verdade, os Estados Unidos já são contrários à proposta do governo cubano, mesmo antes do governo cubano se tornar socialista. Quando a Revolução foi vitoriosa em 59, já houve tentativas do governo americano, do governo estadunidense, de tentar boicotar o governo cubano, através de boicote ao comércio com Cuba, através do boicote da produção do açúcar, das empresas açucareiras. Já houve essa tentativa desde o primeiro minuto de governo, né? Quando o Cuba se torna socialista, aí a coisa piora bastante, claro, né? E aí o bloqueio, ele é votado, ele é colocado pelos Estados Unidos, né? Ele é imposto pelos Estados Unidos em 3 de fevereiro de 62. Então, na verdade, da parte dos Estados Unidos, os Estados Unidos não admitem nenhum país, nenhum governo, independente de ser capitalista ou não, que fale com eles de maneira igual, de maneira equânime, de maneira sem ter nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de medo, que fale de forma soberana. Então, os Estados Unidos não admitem qualquer governo desse. Não precisa ser socialista ou capitalista. Só que, aqui na América Latina, é pior ainda a situação. E quando Cuba apontou a alternativa socialista, aí é que a situação piorou para os Estados Unidos, né? Então, eles não querem admitir um governo que fale na mesma língua que eles, no mesmo patamar que eles, e não tenha medo das suas ameaças, e principalmente um governo que constitui uma sociedade diferenciada, uma sociedade socialista. E da parte dos Estados Unidos é esse o temor, ou seja, ali Cuba é uma área estratégica, uma área que sempre funcionou como um quintal dos Estados Unidos em termos de investimento, em termos de comércio, em termos de dependência, em termos de exploração, em termos da presença da máfia. E a partir do momento da Revolução, isso não aconteceu. os governos cubanos, a partir da Revolução, falaram de outra forma com os Estados Unidos. E os Estados Unidos não perdoaram isso. Esse é o motivo, porque além de perder uma área que estrategicamente é fundamental, Cuba, né, existe ali uma tentativa de construção de uma sociedade diferente da americana. Para isso, isso para os Estados Unidos, para o governo americano, é um insulto. Da parte de Israel, Israel sempre seguiu uma política muito próxima ou quase semelhante à dos Estados Unidos, né? E Cuba, desde o início da Revolução, com a sua perspectiva terceiro-mundista, com a sua perspectiva de referência dos povos que lutam pela sua libertação, sempre foi a favor das lutas de libertação dos povos árabes ali daquela região e principalmente da OLP, ou seja, da luta do povo palestino. E por isso Israel também, né, se junta a essa política americana, né, estadunidense, no sentido de bloquear Cuba. Eu só vejo esses os motivos, dos Estados Unidos e de Israel.
O senhor acredita que assim, o que é diferente dos Estados Unidos meio que insulta, hein, e eles se opõem, ou tem algum motivo mais assim concreto?
Veja só, os Estados Unidos, desde lá da época, se a gente voltar atrás, né, desde a época da independência dos Estados Unidos, isso já vai bem longe, já vai para na segunda metade do século XVIII, os Estados Unidos já colocavam ali a possibilidade de incorporar Cuba à sua união, aos Estados americanos. Lá atrás, em vez de você veja isso, né? E aí, o que que acontece? Em meados do século XIX, os Estados Unidos já se colocam muito presentes, não só do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista econômico, já se fazem muito presentes na colônia espanhola chamada Cuba. Cuba ainda é colônia espanhola no século XIX, mas os Estados Unidos, a partir da segunda metade do século XIX, vai controlando terras, vai controlando pequenas usinas de açúcar, etc., vai controlando setores de comércio, do comércio cubano, e por isso que os Estados Unidos vão participar, né, do final da Guerra de Independência em Cuba. Cuba é um dos últimos países, se não o último, se não me engano, a se libertar da metrópole espanhola. E quando Cuba se liberta da metrópole espanhola, quando quase está acabando a guerra, quando a guerra já está sendo quase decidida, os Estados Unidos entram a favor, os Estados Unidos já entram a favor dos libertadores, né, dos libertadores cubanos, né? E aí os Estados Unidos fazem o seguinte: eles impõem duas medidas, na medida que a vitória é garantida, os Estados Unidos impõem duas medidas: a base de Guantánamo, que é a base que fica no oriente da ilha, e também a chamada Emenda Platt. Então, mostra qual era o interesse dos Estados Unidos. O que é a base de Guantánamo? A base de Guantánamo é essa base militar que existe até hoje em Cuba, no oriente de Cuba, que ali é um território estadunidense. E o que seria a Emenda Platt, né? Que seria a Emenda Platt na época da Constituição, que foi acoplada à Constituição cubana, a primeira Constituição cubana. Sempre que houvesse qualquer ameaça aos interesses estadunidenses, ameaça aos interesses econômicos, ameaça à segurança dos Estados Unidos, os Estados Unidos poderiam mandar os seus marines. Essa foi a condição dos marines americanos se retirarem de Cuba. Então, o que que acontece? Desde essa época, a tutela que os Estados Unidos fazem em relação a Cuba sempre foi muito presente. E com isso, além do domínio econômico, existe o domínio político e o domínio militar. Em 1933, essa Emenda Platt, ela acaba por conta de uma chamada Revolução de 33 que aconteceu em Cuba. Essa revolução foi importante, foi uma revolução que teve um caráter nacionalista, e aí os Estados Unidos, né, vivendo aquela questão já da possibilidade de enfrentar uma guerra mundial, ele também permite que acabe a Emenda Platt. A Emenda Platt acaba, ela é retirada da Constituição cubana, mas acontece que os Estados Unidos já estão ali muito presentes economicamente e fazem um tratado de reciprocidade, com Cuba, ou seja, mantém todas as relações comerciais, ou seja, um nível de dependência muito grande da ilha para com os Estados Unidos. As exportações de Cuba eram para os Estados Unidos, as maiores importações de Cuba vinham dos Estados Unidos, e eles vão mantendo essa presença em Cuba, que isso inibe, inclusive, o desenvolvimento econômico da indústria cubana e tal, ou seja, uma relação clara de neocolonialismo, ou como a gente chama de imperialismo. Quando há a Revolução Cubana, isso é colocado em xeque, ou seja, o governo cubano passa a falar de igual para igual com os Estados Unidos, a base de Guantánamo se mantém. Infelizmente, ela se mantém, que significa uma outra, vamos dizer assim, algo aviltante em relação à soberania do país, que é uma base não desejada, mas a base ali permanece. mas os Estados Unidos permanecem a partir de 1962 com esse bloqueio até hoje.
E por que que a gente deve falar bloqueio e não embargo, professor?
Ah, isso é muito importante, porque embargo, quando a gente fala assim, Melina, embargo, olha, aquela obra está embargada, é como se ela não cumprisse essa obra, né, não cumprisse determinados requisitos legais. Quando a gente fala esse país está embargado, a gente fala que o governo desse país não está cumprindo a lei. Não é isso? E o que acontece na verdade? Na verdade, esse bloqueio, a gente utiliza a palavra bloqueio e não embargo, porque na verdade Cuba não feriu lei nenhuma. Cuba fez uma revolução, né? Teve uma revolução no seu país, o governo revolucionário assumiu o governo e o poder, ou seja, o governo revolucionário, as forças revolucionárias assumiram esse governo novo a partir de 59, foi apontado um caráter socialista a esse governo, mas mesmo antes do caráter socialista, houve um processo de nacionalização das empresas. E o que que acontece nos processos de nacionalização? Nos processos de nacionalização, as partes são chamadas a conversar. Os países, as empresas desses países são chamadas a conversar. Então, Cuba não cometeu ilegalidade nenhuma, só que os Estados Unidos não queriam fazer nenhum tipo de negociação. Os Estados Unidos queriam manter os seus poderes sobre o novo governo da ilha, sobre Cuba, sobre aquele território. Por isso que a gente fala bloqueio, ou seja, é um bloqueio e não um embargo. Cuba não descumpriu lei alguma e é um bloqueio que não parte só dos Estados Unidos. É um bloqueio extraterritorial. Cuba tenta, os Estados Unidos tentam com isso fazer com que várias empresas, países, pessoas tenham a aceitar esse bloqueio a Cuba, sejam impedidos de fazer qualquer tipo de comércio com Cuba, sejam impedidos de visitar em Cuba, sejam multados caso descumpram esse bloqueio, né? Ou seja, é um bloqueio extraterritorial.
E como é que isso afeta o dia a dia das pessoas que moram em Cuba?
Ah, isso afeta bastante. Por quê? Porque muitas vezes se diz assim, ah não, mas Cuba tem outros mecanismos, Cuba tem outras situações em que ela pode chegar e driblar o bloqueio. Cuba tenta sim driblar o bloqueio. Vamos começar por partes, né? Na verdade, esse bloqueio ele tem início em fevereiro de 62. Isso prejudica bastante Cuba, porque, veja só, é um país que passou décadas construindo todo o seu esquema, toda a sua relação produtiva e comercial com os Estados Unidos. Então, você imagina o que é um país como esse, de repente, ele ser bloqueado pelo maior país da região, um país que doa, que detinha o domínio de todos, ou de uma grande parte, né? São exemplos assim gritantes do domínio sobre a tecnologia, o domínio no comércio, o domínio na indústria açucareira, o domínio na parte da eletricidade. Imagina o que é esse país bloquear o outro, bloquear esse país menor. Aí o que que Cuba faz diante disso? Cuba tenta outras relações comerciais, inclusive com países capitalistas. Isso ocorre. Só que vários países da América Latina, vamos lembrar nos anos 60, eles também mergulham em ditaduras. Então Cuba constrói algumas relações maiores do ponto de vista econômico com países capitalistas da Europa, mas vai assumindo cada vez mais, principalmente depois de 64, uma relação muito próxima aos países socialistas e à União Soviética. Então, os países socialistas da União Soviética são fundamentais a Cuba. Então, esse bloqueio, ele é parcialmente, vamos lá, vamos sublinhar isso, parcialmente driblado quando Cuba se torna uma aliada muito próxima da União Soviética e integra o bloco de países socialistas. Isso nos anos 70, quando Cuba passa a fazer parte do CAME. E aí, a partir daí, esse bloqueio é um pouco minorado, né? Quando a União Soviética acaba, aí sim esse bloqueio se mostra com toda a sua violência. Sem as relações comerciais importantes que existiam com o bloco socialista e com a União Soviética, esse bloqueio aumenta bastante. E os Estados Unidos fazem duas leis complementares ao bloqueio iniciado em 62, a Lei Torricelli e a Lei Helms-Burton, porque todos achavam, inclusive setores de esquerda no mundo, achavam que Cuba não iria existir. Então eles fazem duas leis que apertam mais ainda o bloqueio, que punem empresas que estariam explorando áreas que antes eram exploradas por empresas americanas, punem pessoas que possam exercer ou possam ter qualquer relação comercial com Cuba, ou seja, a punição é cada vez maior. E como é que isso influencia o dia a dia do cubano? Eu vou colocar para você aqui alguns exemplos que são os seguintes, olha, 5 minutos de bloqueio impedem a aquisição de todo o material necessário para a construção de uma casa de 2 quartos. 2 horas de bloqueio impedem a aquisição de máquinas de braille para todos os cegos cubanos. 5 horas de bloqueio impedem a aquisição de máquinas de diálise para todos os cubanos que dela dependem. 6 horas de bloqueio impedem a aquisição de toda a insulina anual para todos os pacientes. Existem exemplos diversos. Só agora, no período Biden, o prejuízo para Cuba ele é enorme. Mas como ele se abate no dia a dia? Do ponto de vista comercial, a gente sabe da dificuldade que Cuba tem de ter acesso a créditos, de ter acesso a bancos. Tem bancos que, respeitando o bloqueio, não fazem transações comerciais com Cuba. Existem empresas, inclusive na parte de saúde, né, na parte do turismo, nas relações, por exemplo, de materiais industriais, materiais, por exemplo, esportivos, até materiais esportivos, que se recusam a fazer o comércio com Cuba para não serem punidos pelos Estados Unidos. Recentemente, nós tivemos uma empresa francesa que fornecia material, peças para a central termoelétrica, eu acho que é Antônio Guterres o nome, né, que é um herói cubano, e ela simplesmente ela parou de fazer, de ceder esses materiais por conta do bloqueio. Nós tivemos uma empresa suíça que foi punida em mais de $720 mil por conta do bloqueio. Ou seja, os Estados Unidos, ao saber do seu comércio, do comércio que ela tinha, na relação que ela tinha com Cuba, ela puniu também, os Estados Unidos puniram também essa empresa. Agora, 100 bancos encerraram 200, Melina, veja isso, 100 bancos encerraram 260 contas, né? 260 contas, porque Cuba foi colocada pelos Estados Unidos numa lista de países que insuflam o terrorismo. Esses bancos saíram de Cuba. Então você veja o prejuízo. E como é que está isso no dia a dia do cubano? É o ônibus que não funciona direito, é a saúde que não tem os insumos fundamentais, aspirinas, etc. e tal. É o tratamento das mulheres, por exemplo, grávidas, que precisam de uma série de remédios, etc., que não conseguem, que Cuba não consegue ter acesso. E agora, recentemente, teve um documentário lançado por Cuba, chamado A Gota d'Água, que mostra o exemplo de uma menina que tem câncer. E, infelizmente, ela tem todo o tratamento gratuito em Cuba, mas, infelizmente, ela tem que amputar uma perna e ela não tem a prótese. A prótese em Cuba ela é uma prótese ainda muito atrasada desse ponto de vista. Não é de resina, não tem qualidade, não tem muita flexibilidade. E por que não se consegue essa prótese? Por causa do bloqueio. Porque existem empresas que não fazem comércio com Cuba em função do medo da punição que os Estados Unidos aplicam.
Esse é um exemplo, né, do que a gente acabou de falar, do como o bloqueio afeta o dia a dia dos cubanos. Porque às vezes a gente vê na imprensa, né, aliás, a palavra embargo é sempre usada na imprensa. Isso é proposital?
Exatamente. Com certeza. A gente costuma dizer que embargo é o que os Estados Unidos colocam. Ou seja, Cuba não cumpriu, vamos dizer assim, com determinadas leis e por isso ela é embargada. Não é isso, ao contrário. Cuba está sendo punida justamente por defender a sua soberania, defender, incrível isso, né? Defender o livre comércio. Porque, na verdade, os Estados Unidos, quando fazem isso, eles estão atentando contra aquilo que eles mais defendem, o que mais os países capitalistas defendem, o livre comércio. Na verdade, os Estados Unidos estão impedindo não só que as empresas americanas tenham comércio com Cuba, mas estão impedindo que outras empresas, inclusive subsidiárias americanas em outros países, não tenham comércio com Cuba. Então, por isso que a gente fala que é um bloqueio, é uma situação de guerra, é um bloqueio exercido pelos Estados Unidos, extensivo a outros países, a outras empresas que não são americanas, e por isso que a gente chama, é um bloqueio extraterritorial.
E quanto à circulação de pessoas?
Quanto à circulação de pessoas, os Estados Unidos também tentam, na medida que eles tentam fazer com que empresas de turismo, e teve uma vez, eu não me recordo qual, mas teve uma empresa de turismo brasileira que fazia viagens a Cuba, que uma vez eu fui perguntar também para fazer uma viagem para outro lugar, e eu não me lembro qual a empresa, e que eu perguntei o seguinte: mas vem cá, vocês não faziam pacote turístico para Cuba? Eles disseram que simplesmente não fazem mais, por causa do bloqueio. E existem situações seguintes: os Estados Unidos proíbem os cidadãos americanos de irem a Cuba. Os cidadãos americanos que vão a Cuba sofrem pra caramba, inclusive tem problemas sérios em relação a isso. Então eles proíbem os próprios estadunidenses de irem a Cuba. Isso foi um pouco relativizado na época do Obama. Então, há uma tentativa de esmagar o país. em vários sentidos. Por exemplo, o turismo, que é muito, hoje é uma válvula de escape de Cuba. Na medida em que você queima o país, dizendo que aquele país onde você vai visitar é um país que ajuda o terrorismo internacional, é um país inseguro, que não é verdade, mas começam a construir uma série de situações para justamente impedir com que Cuba tenha, vamos dizer assim, esse acesso ao turismo muito mais amplo, porque eles sabem que o turismo é um dos sustentáculos da economia cubana, né? Então, essa punição ela é muito clara, ela atinge, Melina, todos os setores. Não há um setor sequer da sociedade cubana que não seja atingido pelo bloqueio. E isso é importante dizer porque isso não quer dizer que a gente faça, né, que Cuba não tenha problemas. Cuba tem problemas, mas hoje em dia estão começando a desenvolver o seguinte aspecto. Ah, mas existe um bloqueio interno também em Cuba, que é um bloqueio a partir dos problemas e da ineficiência do governo cubano. Aí as pessoas começam a criticar o governo cubano em relação a isso. Não tem comparação. É claro que existem problemas graves em Cuba, existem problemas que os cubanos estão tentando resolver, existem problemas que estão sendo atualizados agora, né, por conta, ou melhor dizendo, reproduzidos agora por conta da Covid, por conta justamente da intensificação do bloqueio, que os cubanos estão tentando resolver. E problemas de ineficiência produtiva, problema de distribuição, mas não se compara os problemas internos que Cuba tem no sentido da sua economia, da sua organização econômica, da sua organização social. Existem esses problemas, quero deixar claro aqui para todo mundo que estiver nos ouvindo, existem esses problemas, mas não tem comparação esses problemas com o bloqueio econômico que é movido pelos Estados Unidos desde 62. Porque vários desses problemas internos são movidos pela questão do bloqueio. Vou te dar um exemplo. Cuba recentemente deu autonomia, inclusive para os proprietários, para os pequenos proprietários rurais, etc., de pequenos comerciantes, médios comerciantes, terem acesso a investimento externo, terem acesso à tecnologia. Por que eles não conseguem? Porque os países, algumas empresas, alguns bancos, não dão crédito a eles. Não dão créditos a eles. Então, o que que acontece? Eles não conseguem desenvolver os seus negócios. Cuba não consegue ter uma tecnologia de ponta na agricultura. Cuba não consegue fazer algum avanço, por exemplo, nas pequenas empresas e médias empresas que precisam, muitas vezes, de mercadorias de fora, precisam de uma tecnologia de fora, não consegue avançar por conta do bloqueio. Isso é só para você ver como é que uma coisa tem uma relação com outra, né? Como é que o bloqueio impede o desenvolvimento da sociedade cubana.
Professor, me ocorreu agora, teve um americano que escolheu Cuba, que até escreveu um dos clássicos da literatura baseado em Cuba, O Velho e o Mar, sim, Ernest Hemingway, né?
Exatamente. Esse foi um dos que existem vários. E existem alguns americanos que peitando, né, ou seja, peitando e desrespeitando todas as leis americanas no sentido de tentar impedir as viagens a Cuba, tentam fornecer alguma ajuda, tentam fornecer alguma colaboração. Existe no YouTube alguns documentários dos anos 90 da primeira década do século XXI mostrando essas organizações que tentam dar essa ajuda solidária a Cuba, né? Mas a tentativa dos Estados Unidos é essa, como eu te falei na primeira pergunta, é esmagar o exemplo cubano. É um exemplo de uma sociedade, né, que de um país pobre, é um país pobre em recursos naturais, mas um país pobre que mostrou ser justo socialmente. Então, para os Estados Unidos, vejam só, um país pobre que está mostrando que do ponto de vista social é justo, do ponto de vista social tem índices até melhores que os Estados Unidos em várias questões. Então, isso para eles é muito grave. Politicamente é grave, do ponto de vista social, do exemplo de sociedade é grave, e Cuba também é um exemplo para outras regiões, para outros países. É um exemplo também de luta, de soberania nacional, é um exemplo de altivez política, é um exemplo moral que tem que ser derrubado pelos Estados Unidos. Por isso que eles tentam fazer com que a Revolução Cubana acabe, ou seja, com que o governo cubano e o povo cubano desesperado com essas questões que ocorrem devido ao bloqueio, né, com essas privações, acabem tentando fazer um movimento contra o governo. Para você ver, vou te dar um exemplo. Recentemente, aquele que foi o prefeito de Nova York, Giuliani, que tem uma relação, Giuliani é o nome dele, eu acho, que tem uma relação com o Trump, ele estava comemorando o bloqueio ao Irã, porque parece que houve uma passeata no Irã, e aqui eu não estou defendendo o governo do Irã, mas eu estou discutindo o seguinte: houve uma passeata no Irã, parece, um movimento no Irã, em que jovens estavam se dispondo a vender, inclusive os seus órgãos, né, e tal, para eles terem acesso a determinadas mercadorias. Então, isso que é uma degradação completa, né, da situação e da vida humana, ou seja, as pessoas venderem os seus órgãos, fazerem qualquer coisa para ter acesso a qualquer tipo de situação, de alimentos, etc., isso foi comemorado por esse grupo de americanos organizados pelo Giuliani, inclusive na ONU, inclusive nos Estados Unidos. Eles comemoraram isso dizendo que o bloqueio ao Irã estava dando certo. Para você ver onde é que chega essa política hegemonista dos Estados Unidos, né?
Professor, essa proibição também ela exerce algum fascínio, né? Tanto que o senhor falou que alguns americanos tentam ajudar de alguma maneira. A gente falou também do caso desse escritor.
Sim. Alguns americanos tentam ajudar justamente porque percebem, e veja só, como eu sempre falei, quando nós fizemos um protesto, né, no dia 26 de julho, que é o Dia Nacional da Rebeldia Cubana e tal, nós sempre fazemos um protesto na frente do consulado americano, mostrando, né, e aí juntam pessoas que não são necessariamente de esquerda e tal, ou seja, pessoas que têm só um sentido de quê? De justiça. Um sentido de quê? De defesa da soberania. Mas, acima de tudo, um sentido de justiça. Porque sabem que esse bloqueio, ele é nefasto. Existem vários países, a grande maioria, claro, né, que são capitalistas, vários dos 185 que votaram a favor são capitalistas, são países capitalistas, e que votam, né, contra o bloqueio porque sabem que o bloqueio é algo fora de cogitação, é algo covarde, é algo que procura submeter não só um governo, submeter um povo. Ou seja, querem derrubar o governo e um processo revolucionário através da fome do povo, massacrando o cotidiano do povo. Então existem vários governos de países capitalistas e vários países capitalistas e várias pessoas que não são socialistas, muito menos comunistas, às vezes fazem críticas até ao regime cubano, mas acham nefasta a permanência no século XXI de uma política voltada para massacrar o povo, que é o bloqueio que os Estados Unidos exercem. Um bloqueio, como eu repito, extraterritorial. Um bloqueio que atinge várias empresas que não só são americanas, não são empresas de outros países que tentam exercer um comércio com Cuba, que os Estados Unidos, sempre que podem, tentam multar, tentam fazer um terrorismo, tentam impedir que essas empresas tenham acesso a Cuba. Vou te dar mais um exemplo. Um navio mercante que pare, por exemplo, em Cuba, né, fruto das relações comerciais e tal, que para em Cuba, ele fica impedido de entrar nos Estados Unidos durante 6 meses. Veja só, então é claro que o dono desse navio mercante, ele vai vender o produto para Cuba muito mais caro.
É uma retaliação, né?
Uma retaliação completa, né? E Cuba tenta fugir disso. Claro, Cuba tenta fugir disso das mais variadas formas, estreitando laços com outros países, buscando empresas que queiram ter o comércio com Cuba, oferecendo vantagens, ou seja, tenta superar isso das mais diferentes formas. Mas não é fácil. Não é fácil porque o bloqueio, ele é muito duro. E, incrível, Melina, se tornou mais duro ainda com o governo Biden, né? E com o governo Trump. Aí você vai dizer assim, pô, mas o Trump ele apertou ainda mais o bloqueio, ele fez cumprir mesmo todas as regras da lei Helms-Burton, né? Que inclusive impede a exportação de produtos com mais de 10% que tenha, né, de insumos americanos, né? Ou seja, de produtos vindo dos Estados Unidos. Qualquer peça de carro, etc., que tenha ali determinada presença de produtos de empresas americanas, a lei Helms-Burton corta. Empresas, por exemplo, que estejam instaladas em Cuba, em antigas terras, né, de latifundiários ligados aos Estados Unidos, ou então de empresas americanas, também sofrem. Então, o que, que eles tentam fazer? Eles tentam apertar Cuba das mais diferentes formas, né? E isso tem tido um sucesso relativo. Por que sucesso relativo? Porque é claro que o prejuízo é muito grande a Cuba, mas, por outro lado, Cuba tenta construir outras relações, né, e e essa pressão que existe sobre os Estados Unidos é uma pressão política, fundamentalmente, né? Quando os Estados Unidos novamente são condenados, né, em relação ao bloqueio a Cuba, existe uma pressão política. Os Estados Unidos não respeitam muito, mas outros países e outras empresas veem essa situação e acabam tendo, muitas vezes, aceitando os termos cubanos e aceitando fazer comércio com Cuba.
Professor, o senhor acredita que essa pressão, esse bloqueio que os Estados Unidos exercem, ele pode ceder?
Olha só, eu acho que o Obama, longe de dizer que o Obama e o Partido Democrata queiram o sucesso da Revolução Cubana, eles não querem o sucesso da Revolução Cubana, só que eles querem retirar, né, derrubar a Revolução Cubana e o governo revolucionário cubano, que é um governo socialista, de outra maneira. Eles perceberam que o bloqueio não dá certo, que o bloqueio, inclusive, prejudica os empresários americanos. Vários empresários americanos são contra o bloqueio, porque Cuba está fazendo, há algum tempo, está fazendo uma abertura aos investimentos estrangeiros. E muitos desses investimentos estrangeiros não podem advir de empresas americanas, são empresas de outros países. Então, tem vários empresários americanos, inclusive no ramo da agricultura e tal, revoltados porque o bloqueio estadunidense, ele impede que os empresários americanos tenham acesso ao mercado cubano, tenham acesso às relações comerciais com Cuba. Isso desgasta os Estados Unidos também, desgasta bastante. Eu não sei se é possível que eles cedam. Por quê? Porque existiu uma ilusão, né, no governo Biden, dizendo que com o governo Biden as coisas iriam melhorar, que iam acabar esse aperto todo do Trump, que ia recompor toda a política que o Obama fez, de tentar refrescar um pouco, ou seja, flexibilizar um pouco esse bloqueio, permitindo não só as relações diplomáticas, como o Obama construiu com Cuba, a ponto do Obama ir a Cuba, como flexibilizar algumas questões do bloqueio. Só a flexibilização do bloqueio deu uma certa energia à economia cubana, né? Agora, o que acontece? Aí veio o Trump, veio agora o Biden. Nessa situação que está, eu não sei se os Estados Unidos cedem, não sei. Só havendo uma pressão interna muito forte também dos empresários americanos, do povo americano, né? Justamente para recompor. Pelos empresários, essa ideia de que eles estão perdendo dinheiro, né, ao aceitar o bloqueio, do ponto de vista do povo estadunidense, de saber que isso é uma covardia com outro povo irmão, que é o povo cubano, um povo que tem relações históricas com os Estados Unidos, e do ponto de vista político, é algo ineficaz, porque esse bloqueio nunca conseguiu o seu objetivo, que é colocar o povo cubano de joelhos e colocar o governo cubano de joelhos. Nunca se conseguiu isso.
Esse argumento de que eles estão perdendo dinheiro, ele pode ser o mais eficaz para convencer a acabar com o bloqueio?
Ah, sim. Do ponto de vista dos empresários americanos, sim. Eu acho que tem empresários americanos que já protestam há algum tempo em relação a isso, né? Ou seja, de eles estarem perdendo, né? Não podendo ter acesso ao mercado cubano, justamente abrindo, né, a sua economia de forma controlada. A gente pode até discutir isso um dia, de forma controlada, levando em conta todos esses desafios da globalização, mas mantendo a sua soberania, mantendo a sua orientação socialista, mas está abrindo para investimentos estrangeiros e as empresas americanas não participam disso. Eu acho que esse é um motivo importante. Um outro motivo importante seria o seguinte: agora você me fez lembrar uma situação muito central, né? O que que Cuba faz? Cuba começa a ter relação com outros países, verdade. Agora, quem é que está voltando a ser um país cada vez mais forte do ponto de vista econômico e também já tendo uma relação histórica com Cuba, justamente depois de 59? A Rússia. Então, eu estava pesquisando no outro dia que a Rússia vem construindo umas relações muito próximas a Cuba, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista do comércio de cereais, do ponto de vista da exportação de insumos agrícolas, do ponto de vista, como eu falei, dos cereais, dos insumos agrícolas, como eu falei também, ressalto também essa questão de algumas peças fundamentais para as fábricas e indústrias cubanas, além do que do patrocínio e do convênio militar. Veja só, ou seja, Cuba pode novamente se relacionar com a Rússia do ponto de vista do que a OTAN está crescendo em vários países, ou seja, tentando estender os seus braços, né, os seus tentáculos. A Rússia já está estabelecendo conversas com Cuba, e não é à toa que o Díaz-Canel vai também passar, vai visitar a Rússia. Ela já está tentando estender em relação a Cuba uma questão de um pacto também militar. como era nos anos 70, como havia nos anos 70, ou seja, um estreitamento das relações militares. E também a China, com essa perspectiva da Rota da Seda. A China também está tendo um comércio cada vez mais próximo e estreito com Cuba em relação à construção civil, em relação a alguns aspectos do turismo. Então, o que, que Cuba pode estar diante desse bloqueio cada vez mais duro fazendo? Tentando construir laços com outros países, com outros blocos, né? E agora, com esse chamado multilateralismo, ou seja, agora com Rússia e a China formando um bloco que pode se construir como uma alternativa aos Estados Unidos, ao mundo capitalista, diretamente falando, ou seja, ao mundo ocidental, né, aos grupos liderados pelos Estados Unidos, eu acho que, de repente, os Estados Unidos percebendo esse movimento, eles podem ceder, a essa situação, porque, do contrário, os empresários vão continuar perdendo e vários países da região, Cuba, Venezuela, vão continuar migrando para um outro polo econômico, político e militar, que é o polo comandado por China, Rússia e outros países.
Agora, professor, Cuba sempre teve bons amigos, né? E Cuba com a África? Tem Angola, Cuba foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Como é que estão esses laços?
Os laços com os países africanos sempre foram muito fortes desde o início da Revolução Cubana, né? Porque Cuba participou da libertação de vários países. Você citou Angola, né? A presença cubana em Angola foi em 76, durante a independência. Em 76, ela foi muito importante para ajudar a manutenção, a derrota definitivamente do colonialismo português, e também não só a derrota do colonialismo português, mas a influência e a ação da África do Sul e território angolano. A África do Sul dominava a Namíbia, né, que é um território entre Angola e África do Sul. Dominando a Namíbia, eles estavam já entrando em Angola, tentando fazer com que um grupo dos guerrilheiros, né, que era ligado à UNITA, que era ligado a um outro grupo também que queria acabar com o colonialismo português, mas queria subordinar Angola aos Estados Unidos e à África do Sul. Então, Cuba foi fundamental na garantia da independência. Ela ajudou Angola em 76 e ajudou Angola em 88, 89. Em 88, 89, a África do Sul alimentava também a UNITA, que era um grupo que era ligado aos Estados Unidos, que queria derrubar o governo de orientação socialista, chefiado pelo José Eduardo dos Santos, né, que foi herdeiro do Agostinho Neto. E aí, o que aconteceu? Cuba foi lá com soldados, cruzou o Atlântico, foi lá e garantiu a vitória das forças ligadas ao governo do José Eduardo dos Santos. E uma das condições para que esse acordo fosse feito, que Cuba colocou à mesa, foi também a libertação do Nelson Mandela. Ou seja, Cuba colaborou, derrotando no campo militar a África do Sul, Cuba colaborou com o fim do apartheid, não tenha dúvida disso. Então, Cuba tem muita presença em Angola do ponto de vista militar, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista político. Em vários países da África, como Congo, contou com a presença de soldados cubanos, Moçambique, Guiné-Bissau, não só soldados, mas como professores, técnicos, médicos, que Cuba sempre fez também esse tipo de solidariedade internacionalista, não só apoiando a luta dos povos do ponto de vista militar, como era na década de 60, dos anos 70, mas também fazendo esse auxílio do ponto de vista da solidariedade, que a gente chama de da solidariedade médica, da solidariedade da educação, da solidariedade que sempre é exercida por Cuba no decorrer da Revolução Cubana. Então, a relação de Cuba com os países africanos é uma relação muito próxima, muito amistosa, muito amiga, por isso que todos os países africanos apoiam Cuba, sempre foram a favor da luta de Cuba contra o bloqueio. E sempre votam contra os Estados Unidos. Isso é importante dizer.
O senhor acredita que ainda tem gente que acha que o bloqueio é uma fantasia, que é uma conversa mole de Cuba para se vitimizar?
Existe sim. Para se vitimizar, existe muita gente que relativiza muito o bloqueio, dizendo que, na verdade, Cuba pode conseguir esses materiais por outros países, esquecendo que essa tentativa de conseguir materiais para outros países é muito mais cara. Eles se esquecem disso. Veja bem, uma vez se fez um estudo sobre como seria o fim do bloqueio. O fim do bloqueio, os cubanos fizeram um estudo de que o fim do bloqueio em 6 meses já dá uma grande melhora ao povo cubano. Na época, o dirigente que falou isso, baseado em alguns estudos e especialistas cubanos, foi o Ricardo Alarcón. Perguntaram para ele assim: olha, dizem que esse bloqueio é uma justificativa do governo cubano, né, para legitimar, ou seja, para esconder a sua ineficiência. Aí ele respondeu da seguinte maneira: bom, se realmente é isso, então suspenda o bloqueio. Vamos ver em 6 meses o que acontece em Cuba. Suspenda o bloqueio para ver se em 6 meses Cuba não vai dar um salto de qualidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da organização produtiva. Suspendam 6 meses o bloqueio. E existem estudos dizendo que, se o bloqueio for suspenso, em 1 ano o PIB de Cuba cresce além do que cresce normalmente, mais 3% do que cresce normalmente, se o bloqueio acabar.
Bom para algumas pessoas, né? Ruim para outras, né, professor?
Exatamente, exatamente. Então, na verdade, infelizmente, ainda existem grupos, pessoas, governo, no caso Estados Unidos, Israel, que ainda acha que o bloqueio ele é eficiente, ou que o bloqueio é uma mera desculpa. Não é uma mera desculpa. Volto a dizer para você, é claro que existem problemas muito graves em Cuba, do ponto de vista do dia a dia, do cotidiano do cubano. Existem situações de ineficiência, existem situações de burocratismo, muitos deles, não todos, causados também pelo bloqueio. Causados também pelo bloqueio. Não é uma desculpa, é uma realidade. E eu convido todos os ouvintes a verem esse documentário, A Gota d'Água, que vão ver que essa é uma realidade. E vou colocar uma coisa para você, ó. 3 dias de bloqueio impede a aquisição de todo o material escolar necessário do país. Correto? São 15 milhões de dólares por dia. 15 milhões de dólares por dia. Então, essa é a força do bloqueio.
Professor, será que um pobre, uma pessoa que mora aqui numa comunidade no Rio de Janeiro, vive pior do que o pobre de Cuba?
Bom, veja só, o que a Revolução conseguiu para os trabalhadores cubanos, para a classe trabalhadora cubana? Algo fundamental, que é o acesso à saúde, à educação, à cultura, a transportes a preços baixos, né? Então, isso ajudou bastante. Cuba a gente não pode comparar muito com o Brasil, porque o Brasil tem um nível de produção, um nível de produtividade, é uma grandeza extraordinária. Cuba não tem as riquezas naturais que o Brasil tem. Cuba não tem o parque industrial que o Brasil tem. Então, fica difícil fazer essa comparação. Mas mesmo assim, Cuba tem índices sociais semelhantes a países desenvolvidos. Isso é importante que seja dito, né? E Cuba fez com que o trabalhador cubano, a pessoa mais pobre cubana, não morresse de fome por conta do mercado, né? Ele tem garantido a sua alimentação, que com o bloqueio e também com o fim da União Soviética, com vários problemas existentes nessa relação toda que a gente vem conversando aqui. Não é uma libreta, que a gente chama, uma cartela, né, de alimentação. Não é algo, vamos dizer assim, muito forte, muito grande, muito que satisfaça plenamente, mas é o básico para que as pessoas não morram de fome. Além do acesso à libreta, além do acesso à saúde gratuita, além do acesso à educação gratuita, um país com segurança, aliás, foi um deputado de direita, que eu não recordo o nome aqui, que disse que Cuba só tem saúde, educação, segurança e cultura. Ele falou isso. Cuba só tem saúde, educação, segurança e cultura, né? Ou seja, isso só é fundamental. Só isso. Isso é o fundamental. Isso, a partir daí, a gente pode discutir outras coisas. Então, Cuba universalizou tudo isso que eu estou te falando. O acesso à escola gratuita de qualidade, o acesso à medicina, à saúde de qualidade, o acesso à cultura, o transporte barato e tal. Claro, veja só, claro que isso vem sofrendo algum tipo de dificuldade, a manutenção disso tudo que eu te falei, vem sofrendo dificuldade em função da permanência do bloqueio. Agora também com a questão da Covid, que prejudicou muito, ou bastante, o turismo cubano, que prejudicou a sua economia. É claro que Cuba não é um paraíso, mas também está muito longe de ser um inferno, principalmente para os trabalhadores. Os trabalhadores que vivem na América Latina, como vivem, sem acesso a uma educação e saúde de qualidade, tendo que tudo ser negociado no mercado, realmente Cuba aparece como uma alternativa. Não é uma sociedade ideal. Tem vários problemas, sofre de vários problemas, mas é a tentativa de construir algo mais democrático nesse sentido. E isso é que incomoda também os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos e outros países, né, no caso, de justamente Cuba ter alcançado esse nível de soberania, esse nível de igualdade, esse nível de fraternidade, esse nível de acesso às riquezas. Aliás, falando novamente do bloqueio, é muito lamentável o papel da Ucrânia, né? A Ucrânia se absteve de votar como o Brasil, se absteve de votar, de fazer o seu voto contra o bloqueio. E a gente sabe que várias crianças de Chernobyl, na época Ucrânia relacionada, inserida na União Soviética, foram tratadas lá em Cuba.
Professor, ainda falando sobre essa questão da pesquisa, mesmo com todas essas questões, durante a pandemia, Cuba conseguiu desenvolver vacina, né?
Exatamente. Cuba desenvolveu 5 vacinas, a Soberana, a Soberana 2, a Mambisa. Existem 5 vacinas cubanas que fizeram com que todo o povo cubano, mais de 95%, que eu estava vendo a última estatística, ou quase todo, né, próximo a 100%, fosse imunizado. E aí sim as escolas abriram, etc. e tal. E a partir dessa imunização, Cuba teve a garantia de que ela poderia tentar voltar a se desenvolver. Importante dizer que a empresa que faz isso é uma empresa estatal, é uma empresa ligada ao governo cubano, ao Estado cubano. E mais, ela fez isso com tecnologia cubana. Mas olha só o que atrapalha. Vários insumos fundamentais para a confecção e para a fabricação de aspirinas e outros remédios são prejudicados por causa do bloqueio. Como eu te falei, teve uma indústria, uma empresa alemã, que suspendeu a sua relação com Cuba por conta do bloqueio, porque foi multada pelos Estados Unidos. E aí a gente vai vendo como que a força desse bloqueio. Por isso que o bloqueio tem que ser derrubado, porque mesmo que Cuba se desenvolva, como desenvolveu a questão das vacinas, essas vacinas imunizaram o povo cubano? Sim. Mas existem outras questões relacionadas à saúde cubana que poderiam ter um desenvolvimento muito maior a partir da organização que Cuba tem na saúde, a partir do ser humano, que é colocado sempre como central, a saúde como um direito fundamental, inalienável de cada cubano. Muitos desses requisitos fundamentais, como esse direito à saúde, ele impede ainda mais de ser avançado, de ser mais desenvolvido, de ser mais universalizado e de gerar mais conforto ao povo cubano em função do bloqueio. Então, eu acho que o bloqueio é algo que a gente, enquanto solidários a Cuba, mas solidários a Cuba não só do ponto de vista político, do ponto de vista da construção da soberania, mas que enquanto um país que está sendo massacrado por um governo, que é o governo mais forte do mundo, que é o governo americano, que é um país como do tamanho dos Estados Unidos, a gente tem que construir essa solidariedade a Cuba, denunciar o bloqueio cotidianamente.
Existe uma demonização de Cuba, uma tentativa de jogar tudo no colo do socialismo?
Ah, existe, com certeza. Ou seja, mostrar que o país é pobre, mostrar que o país não deu certo, mostrar que existe um desespero interno da população, que nada tem nada, que ninguém tem nada, melhor dizendo. Que, por exemplo, a vida é um inferno, e na verdade não é. A vida é difícil, né? Ou seja, a gente sabe que a vida é difícil por conta do bloqueio. Por conta do bloqueio e por conta de alguns problemas que existiram na construção do socialismo. Tanto é que agora, de 2011 para cá, Carolina, Cuba entra numa nova fase de construção do seu socialismo, né? Que é um socialismo com características cubanas, vamos dizer assim. Muito por conta de toda a situação existente no decorrer do processo revolucionário cubano. E por conta também dessas mudanças que aconteceram no mundo a partir dos anos 90, principalmente no século 21, o que Cuba fez? Tentar construir um modelo de socialismo que se adequasse a essas circunstâncias novas que estão sendo colocadas, né? Então, o que acontece? É mantido o planejamento econômico como elemento central, é mantido o governo cubano e a democracia socialista cubana, ou seja, isso também incomoda alguns países, um sistema político totalmente diferente de escolha de representantes, etc. Existem eleições em Cuba, é bom que o ouvinte saiba disso. Então, Cuba tenta adaptar o seu socialismo às necessidades atuais, permitindo maior investimento estrangeiro. Desde os anos 90, isso é permitido de forma cada vez mais profunda, permitindo várias formas de propriedade, a propriedade privada, inclusive com pequenas e médias empresas, fazendo com que o Estado garanta o fundamental, saúde, educação, cultura, transporte barato, né, segurança, e fazendo com que haja empresas cubanas, pequenas e médias, capazes de dinamizar esse socialismo. Ou seja, não é mais aquele socialismo onde tudo era vinculado ao Estado, da barraquinha de cachorro-quente à grande empresa. Ou seja, hoje existe um outro tipo de socialismo sendo construído em Cuba, muito à luz do que é discutido no Vietnã, do que é discutido na China, sobre essa questão da presença do mercado. Agora veja, não é um mercado descontrolado, não é um mercado como funciona no capitalismo, é um mercado controlado e organizado pelo socialismo cubano através do planejamento econômico, que é singular a todo o país socialista. Então eu acho que Cuba, passando essa fase muito dura de pós-pandemia, ela tende a desenvolver relações mais próximas com China, com a Rússia, com a Venezuela, né? A voltar a essas relações mais próximas com a Venezuela, mas principalmente com a Rússia e com a China, e ela tende a se desenvolver mais justamente porque ela está construindo algumas reformas que vão ser positivas para o desenvolvimento econômico do país.
Professor, o que é a prensa contra-revolucionária?
Prensa contra-revolucionária é a imprensa que é contra-revolucionária que é contra a revolução, né? Ou seja, muitas vezes são ou jornalistas vinculados a determinados órgãos, alguns organismos internacionais, algumas empresas internacionais, bancados, ou seja, patrocinados por algumas empresas e organizações não governamentais, que têm a função de fazer não só críticas ao governo cubano, porque as críticas existem lá em Cuba, elas são presentes ali todo dia. Quem foi a Cuba sabe que o cubano é totalmente crítico, e muitas vezes é um crítico duro, um crítico mordaz. Mas o que essa imprensa contra-revolucionária quer dizer, como já disse o nome, ela quer derrubar a revolução. Ou seja, o que, que Cuba permite, como todo Estado, como todo governo? Que a liberdade, é claro, a liberdade em qualquer país, em qualquer estado, ela é limitada. E o que que acontece? Cuba vive uma situação comum? Não. Cuba vive um estado de guerra. Cuba é bloqueado pelo maior país do mundo, vive a 100 milhas desse país e ainda tem uma base estadunidense no seu território, uma base que os cubanos não querem. E aí o que que acontece? Cuba, é claro, tenta se defender, né? Tenta se defender, e aí, é claro, do mesmo jeito que os Estados Unidos estigmatizam a prensa cubana, o Facebook tenta barrar publicações cubanas, os Estados Unidos tentam impedir a viagem de cubanos, inclusive cubanos ligados ao governo, aos Estados Unidos, Cuba também se defende, tentando fazer com que esses blogueiros e essa imprensa contra-revolucionária, ela não tenha tanta presença em Cuba quanto ela pretende.
Professor, para a gente encerrar esse nosso longo bate-papo, o senhor acredita que o presidente eleito Lula pode trazer de volta o programa Mais Médicos?
Bom, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque como é que eu vejo isso? Aí tem uma discussão que é da própria composição do governo Lula, né? O governo Lula, Lula foi eleito através de uma frente democrática, uma frente mais ampla até que 2002, uma frente que engloba vários outros partidos. Mas eu acho que isso não é o determinante dessa questão dos Mais Médicos, se vão acontecer, se o processo dos Mais Médicos vai acontecer agora ou não. Eu acho que esse processo dos Mais Médicos é um processo interessante, ajudou o Brasil em várias áreas no interior. Elas se sente falta dos médicos cubanos. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, que tinham médicos cubanos atendendo aqui, sentem falta da relação que os médicos cubanos tinham com a população. Mas essa relação hoje ela é muito delicada, porque a gente sabe como é que está hoje a situação do nosso país em termos de embate político e ideológico. Se os cubanos já sofreram naquela época que vieram para cá, em algumas manifestações, eu não sei se você lembra, até no aeroporto, imagina com essa oposição cotidiana, inclusive com os caminhoneiros e outros tantos, fazendo toda essa oposição se recusando a reconhecer a vitória de Lula, imagina o que vai ser diante da presença de um médico cubano. Imagina o que seria essa presença de um médico cubano aqui. Então eu acho que o que o governo Lula vai fazer é aos poucos restabelecer toda a relação comercial com Cuba que sempre teve, mas só vai fazer esses Mais Médicos quando a situação estiver um pouco mais tranquila. Na minha opinião, é isso. Quando a situação estiver um pouco mais tranquila, aí sim o ministro da Saúde vai priorizar, como aliás o governo Dilma priorizar primeiro os médicos que estavam aqui, e diante da falta desses médicos para locais fundamentais do país, para locais que merecem esse direito à saúde, isso é um direito constitucional, e diante da falta deles, aí sim construir outros programas. Só que eu acho que esse programa agora, né, ele tem esse perigo da própria segurança dos médicos cubanos. A gente anda na rua e vê a temperatura como está. Eu acho muito perigoso para o próprio governo brasileiro, mas também para os médicos cubanos. Eu acho bem perigoso, eu acho que isso vem, mas vem aos poucos, diferente da outra vez.
Tá certo, esse foi o professor Luiz Eduardo Mergulhão, doutor em História pela UERJ. Eu te agradeço, professor, imensamente pela sua paciência, pela sua disponibilidade em falar aqui com o Mundioca, com os nossos ouvintes.
Tranquilo, menina. Poderia falar mais uma hora aí, que tem muita discussão aí relacionada a Cuba. É um país muito importante, é um país que passa por transformações. Nós temos que estudar muito essas transformações. A gente sabe que o país não é um paraíso, mas também não é um inferno. É um país e um povo que tenta construir uma outra forma de vida, uma outra perspectiva de vida. E isso é muito importante para quem deseja mudança, para quem deseja mais democracia no sentido amplo. Um dia a gente pode fazer um programa sobre as eleições em Cuba. Aliás, vai ser dia 25 agora, no próximo domingo, nós teremos eleições em Cuba. Eleições para delegados municipais, que seriam chamados vereadores. Pouca gente, inclusive gente mais do aspecto político de esquerda no nosso país, pouca gente conhece, né, o que é a democracia socialista. Não é uma democracia liberal, é uma democracia de um país que vive um bloqueio e tem uma base militar no seu interior. Uma democracia socialista que elege os seus representantes. Um dia a gente pode conversar sobre isso, seria um grande prazer.
Com certeza voltaremos a falar, estamos de olho em Cuba. Um abraço, professor.
Tá bom. Um abraço para você. Até logo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse foi o episódio de hoje, tratando pela segunda vez sobre Cuba, o embargo que os Estados Unidos têm imposto a Cuba, quais os efeitos disso, quais os países que estão ao lado de Cuba, quais os países que se abstiveram nessa votação na Assembleia Geral da ONU, quais os países que estão contra também Cuba. A gente vai ficando por aqui, não se esqueça, @mundioca.com.k no Twitter, segue a gente lá para não perder nenhuma notificação, para você saber quando tem episódio novo, assunto novo no Mundioca. E é isso, eu me despeço aqui de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.